Reunião da Igreja em Curitiba, 19 de novembro de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o Ministério Sacerdotal dos Santos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, eu quero dizer algo aqui do Ministério dos Santos. Às vezes a gente confunde em ser sacerdote, e porque eu sou uma autoridade sacerdotal, eu estou dizendo todos nós, né? Não eu em si. Como o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes, nós pensamos que agora não precisamos mais estar sujeito às ordenações divinas na casa de Deus. Cada um tem um funcionamento. Mas a natureza com que o Senhor nos constituiu, e o caráter e a constituição, é de um sacerdote. Ainda que cada um tenha funções diferentes. Então somos submissos uns aos outros naquelas funções diferentes. Por exemplo, a autoridade profética na igreja. Então, concernente ao ministério profético, nós estaremos sujeitos a cada função de cada membro, né? Então nós pensamos que as autoridades são iguais, não são. Elas são diversificadas segundo o dom que Deus deu a cada um. Nós não podemos confundir funções com igualdade. Não. Dá uma olhada no teu corpo aí e veja se todos os seus membros são iguais em função. São? Não? Não são. O Senhor estabelece funções diferentes no corpo exatamente para que a nossa submissão seja realmente testada e que a carne não se levante, porque devemos estar submissos não somente uns aos outros, mas a um presbitério que o Senhor constituiu e aqueles que presidem, aqueles que são usados pelo Senhor para o ministério da palavra, enfim, a quem o Senhor usar, estaremos sujeitos, para a glória de Deus. Então, eu quero ler aqui 2 Coríntios 4, verso 1 e 2. Quando os irmãos estão aqui cantando, eu não venho tomar esse lugar aqui. Porque eu não tenho autoridade nessa área. Então eu respeito os irmãos. Quando se trata, né, de você ter um dom ministerial na casa de Deus, você não pode se levantar contra. E nem pode querer tomar aquele lugar. Por quê? Porque é o Senhor que colocou cada um no corpo como Ele quis. Existe um movimento anti-autoridade espiritual na igreja. Cuidado, irmão. Isso vai trazer problema para você e para a tua família. Isto vai repercutir no céu. Não vai repercutir. Você pensa que isso é tão fácil? Quando alguém toca em coisas divinas, com mãos humanas, terá grande consequência. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Seja cuidadoso. É muito bonito aquelas pessoas que aparecem por aí, visionárias de uma igreja, assim, solta, livre, mas não funciona, porque não está dentro do princípio de Deus. Porque quebra o princípio do governo de Deus. Se você quer dar fruto, submissão é o melhor caminho. Sem isso, ninguém dá fruto. Só dá obra perversa e não fruto. Então, irmãos, esta é uma breve exortação para que nós possamos frutificar naquilo que o Senhor tem dado. Verso 1 e 2 de 2 Coríntios 4. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmãos, lembre-se que o teu ministério sacerdotal foi feito segundo a misericórdia. Paulo era um apóstolo, mas antes de ser um apóstolo, que Paulo era? Ele era um ministro, um sacerdócio real, sempre foi, sempre será. Lá você não vai ver na glória o apóstolo Paulo, mas vai ver o sacerdote Paulo. Por que eu digo sacerdote? Por quê? Lá significa que ele entrou no santuário, na presença do Senhor, mas ele só poderia entrar como? Como apóstolo? Não. Jesus foi feito por nós ali, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E nós fomos constituídos sacerdócio real com o objetivo, com o propósito, com o para quê? Para quê? Para você ter a maior autoridade constituída. Esta é a maior autoridade constituída e que tem maior liberdade para entrar perante a face de Deus. Foi por isso que o Senhor constituiu a nós como sacerdócio. Considerando, todos os dons cessarão um dia. Eu não vou comparecer perante Deus como um presbítero, serei morto imediatamente. Senhor, eu sou o presbítero da igreja de Curitiba. O que eu tenho com isso? Sou consumido. Mas se eu chegar, Senhor, o Senhor me constituiu um sacerdócio real. Ah, sim, você tem liberdade para entrar. Entra. O meu serviço é temporário, mas a minha constituição é eterna. Glória ao Senhor. Meu serviço pastoral vai acabar. Quando as ovelhas tiverem a plenitude de Cristo, glória ao Senhor. Acabou, pastor, não tem mais. Né? Mas enquanto estamos no mundo, sempre estão chegando ovelhinhas, cordeirinhos, que vai precisar do ministério pastoral. E é muito melhor se você falar, Senhor, eu quero ter o dom pastoral para cuidar desses que estão chegando. E se Ele te der, Ele é o bom pastor. E se você receber o dom de bom pastor, você vai pastorear muito bem. Se você receber o caráter do bom pastor, você vai servir. Só que isto é temporário, é um serviço de aperfeiçoamento entre nós. E que se nós queremos crescer, nós devemos abençoar cada um que tem um dom para nos abençoar. Né? Então não pense, ah, todo mundo é igual, então tudo bem, todo mundo é mão, todo mundo é pé, imagina, é um monstro. É? Essa bandeira de levantar, somos todos iguais. Em natureza somos todos iguais. Amém? Você é filho de Deus? Amém, somos igual. Porque a palavra irmão significa igual. Em natureza somos igual. Agora, a mão é igual à cabeça. De que maneira? Em natureza. A mão é igual ao pé, em quê? Da mesma forma, em natureza. Mas agora pense bem. Olha, não vou tirar o sapato, senão eu sou um... Mas, olha a mão e o pé, são iguais. São? Não. A mão precisa do pé para caminhar, o corpo precisa do pé. Mas o pé e mão não são iguais. Mas em natureza, são iguais, a mesma genética, as mesmas células, o mesmo DNA. Nós, como irmãos, somos o mesmo DNA. Mas em desempenho, função, o Senhor deu uns para isto, outros para aquilo. Um recebeu um dom de evangelista, outro pastoral. Enfim, o Senhor deu dons de governo. Está lá na Bíblia, dons de governo. Então, presbitério é chamado de governo na Bíblia. É para governar. Aliás, não é para mandar, é para governar. Governar o quê? A carne. As coisas do Espírito ninguém governa. Já estão governadas. O que é do Espírito não precisa governar. Diz a Bíblia que as coisas do Espírito, para elas não há lei. Não precisa. Aonde o governo vai atuar? Contra a carne. Contra individualismo. Contra facções. Contra divisões. Aí, sim. Contra tumultos na igreja. Contra a obra perversa. Coisas que não convêm. Aí sim. Aí a função do presbitério é evidente, é evidenciada. Mas, irmão, se todo mundo está no Espírito, todo mundo é humilde, para que presbitério? Os irmãos vão ficar de braço cruzado, vendo a glória do Senhor. É isso, irmãos. É isso. Será que dá para compreender em poucas palavras? Hein? Por favor, né? Lembre-se que o teu ministério é segundo a misericórdia que te foi feita. E se você exercer teu ministério humildemente, saber que você foi constituído por misericórdia, você não vai criticar ninguém, não vai derrubar ninguém, não vai passar rasteira em ninguém, você vai servir pela misericórdia de Deus. Não devemos criticar ninguém, nós devemos servir. Nós devemos denunciar falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos mestres. Devemos denunciar. Devemos pôr à prova os que se dizem apóstolos e não são. A Bíblia manda, a Bíblia dá ordem para nós. O Senhor louvou uma igreja que provou aqueles que se diziam apóstolos e não são. Verifique na Bíblia o que é uma obra apostólica. Toda obra apostólica trabalha pela unidade da igreja. Olhe na Bíblia. É só olhar o ministério apostólico de Paulo, de Pedro. Veja. Graças a Deus que não desfalecemos por causa da misericórdia do Senhor. Aleluia. Agora tem algo que devemos fazer, que é santificar nosso ministério. Santificar. Este ministério que está falando aqui, você tem que entender que é o que está revelado no capítulo 3. Então, em casa, você vai ler o capítulo 3, para saber do que está se, a que está se referindo o capítulo 4, verso 1. Falando do ministério do Espírito, do ministério de vida. E depois, se você discorrer o capítulo 4 até o final, você vai encontrar realmente a exigência do Senhor para que flua vida do teu ministério. Então, começando, a primeira exigência é esta. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Santificação. Tira o que por vergonha se oculta, o que mancha a tua consciência, arranca fora, joga fora, senão você não vai ter poder ministerial. Você não vai ter o consentimento da unção do Espírito Santo sobre você. Joga fora. Se você tem maus pensamentos, joga fora. E diz, não andando com astúcia. Isso contamina, irmão, astúcia. Contamina. Não ande com astúcia. Astuto só tem um. É a serpente. É o diabo. é o mais astuto de todas as limárias do campo, que está lá em Gênesis que o Senhor falou, que é o mais astuto. Satanás é astuto, ele procura enganar para que você engane. Ele procura te enganar para que você engane, porque ele já sabe que o nosso coração é enganoso. Ele conta com essa fidelidade. Ele conta com a fidelidade do nosso coração, que é corrupto, enganoso. Não ande com astúcia, irmão. Seja transparente. Venha para a luz. Nem falsificando a palavra de Deus. Foi falado no retiro que Satanás outrora estava numa posição de querubim ungido e um dia elevou-se o coração dele pela formosura dele. Qual era a formosura dele? Os irmãos que estavam aqui devem ter lembrança. A sua sabedoria. E diz que ele corrompeu a sabedoria. Corrompeu. E essa sabedoria, hoje, está em cada homem natural. Sabedoria corrompida. Está lá em Ezequiel 28. Leia em casa também. Leia Ezequiel 28 em casa. Então, sabedoria corrompida, ela nos leva a andar com astúcia e falsificar a palavra de Deus. Agora, irmãos, como devemos nos purificar disso para que o Senhor possa nos usar, possa ser glorificado? Quanto mais simples você for, que você tiver a simplicidade de Cristo, não a tua simplicidade. Às vezes a gente vê um homem de chinelinho de dedo, tudo, calcinha rasgada. Fala, aquele homem é tão simples. Vai mexer com ele. Mexe com ele para você ver se ele é simples. Irmãos, não se engane, aparência. Deus vê o coração. O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Não se engane. Como é humilde aquele irmão. Não se engane, irmão. Veja o coração que só Deus conhece. Ó, Absalão era um homem terrível. Mas sabe o que acontecia com ele? Ele queria o trono do seu pai, Davi. Queria usurpar o trono. Aí o que que ele fez? Ele parou na entrada da cidade e as pessoas chegavam... Você tem alguma causa, injustiça? Porque meu pai não está julgando corretamente. Pode contar comigo, ele dizia. Conta comigo. E sabe o que ele fazia antes de se despedir da pessoa? Dava um beijo na face da pessoa. E assim diz a Bíblia, Absalão furtava o coração de todo Israel. Furtava. Nós podemos oscular os irmãos, mas não com astúcia, porque senão vamos furtar o coração dos irmãos. Sejamos sinceros, tenhamos o amor do Espírito em nossos corações. Isto que é importante. Consciência limpa, irmãos, diz assim, pense bem aqui. Nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Irmão, você é recomendável à consciência de todo homem? Se você se purificar das coisas que por vergonha se ocultam, sim. Na presença de Deus. Você tem uma boa consciência na presença de Deus? Você pode responder por aquilo que está fazendo na presença de Deus? Você pode ir na presença de Deus com a consciência em paz? É isso, irmão. Pela manifestação da verdade. Amém. Era isso que eu queria passar para os irmãos. Para que os irmãos tenham um ministério realmente eficaz pelo poder do Espírito Santo, pela verdade. Amém. Glória ao Senhor.